gente está falando muito de justiça e da justiça eleitoral, mas tem uma questão na Justiça Federal que vem chamando muita atenção. O Paraná tem pelo menos 500 processos em tramitação questionando empréstimos consignados na aposentadoria, nos benefícios previdenciários. Há casos em que o banco disponibiliza um cartão de crédito consignado nesse benefício sem que tenha existido solicitação da parte ou até sem o conhecimento das regras que envolvem descontos. Em outras situações, há contratos de empréstimos sendo realizados por telefone ou remotamente sem clareza, situação de portabilidade de difícil compreensão ou até mesmo contratos realizados mediante fraudes, e isso tudo está parando na justiça. Por isso eu converso aqui ao vivo na CBN com o juiz federal Augusto César Panzini Gonçalves para nos falar mais sobre essa preocupação da judicialização e também quais os caminhos. Doutor Augusto, seja muito bem-vindo aqui à CBN, obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Boa tarde, Joyce. Boa tarde a todos os ouvintes. Muito obrigado pelo convite, pela disponibilidade da Justiça Federal esclarecer algumas dúvidas dos seus ouvintes.
Em primeiro lugar, doutor, vamos esclarecer qual é o panorama hoje. Então, eu salientei aqui que essa questão do consignado, ela se tornou muito comum. Existem, aliás, várias ofertas mesmo que a gente tem acesso como consumidor, vamos dizer assim, né? Como população em geral. Como é que isso está sendo refletido, então, na Justiça para a gente entender o panorama?
A nossa preocupação aqui, na verdade, é com o aumento das demandas envolvendo os empréstimos consignados, né, que são descontados de aposentadorias e pensões, ou até mesmo de benefícios de prestação continuada. Mas a maior parte das ações que a gente tem aqui é sobre as consignações sobre aposentadorias e pensões, né, é a grande parte dessas demandas. Então, a gente tem enfrentado também uma outra questão que diz respeito também aos descontos feitos por entidades associativas e sindicatos, mais por entidades associativas. Também é uma demanda que cresce, mas a principal demanda que nos assusta um pouco assim, é relativa a esses descontos dos empréstimos consignados. Então, as partes reclamam muito da falta de clareza na contratação. Né? A contratação, muitas vezes, ela existe, que o dinheiro vai para a conta do aposentado ou do pensionista, né? Mas, de qualquer maneira, a contratação não é feita com clareza, é prometida alguma coisa que depois, na verdade, não ocorre. Né? Normalmente prometem, por exemplo, tive muitos casos aqui, que a promessa é de que aquele empréstimo será feito para quitar empréstimos anteriores, não é nada disso. Uhum. Né? E sempre envolve, ou na maior parte das vezes, envolve a figura de um correspondente bancário, de um intermediador de crédito, um agente de crédito, que não trabalha diretamente na instituição financeira, mas trabalha recebendo comissão. Então, isso acaba viciando a vontade na contratação. Né? Eu não posso dizer que existe uma fraude clássica num caso como esse, porque, afinal de contas, o dinheiro vai para a conta do correntista, do segurado, mas, de qualquer maneira, a vontade dele acaba sendo viciada, né? E não existe nenhuma gravação, as instituições financeiras não fazem uma gravação disso. O que existe é uma contratação virtual, ela até certo ponto ela é segura, porque ela é feita por reconhecimento biométrico, né, e por geolocalização, não existe uma assinatura presencial, né, mas as assinaturas hoje são essas assinaturas, digamos assim, entre aspas, digitais, mas há esse vício de vontade que a gente acaba percebendo, ou pelo menos é sugerido nessas ações, porque normalmente esses aposentados do segurado são pessoas mais velhas, algumas delas até mais simples, então são pessoas assim que são insuficientes do ponto de vista intelectual, é difícil para que essas pessoas entendam o que está se passando, né? Que tipo de contratação? Então eu acho que teria que ser um pouco mais claro, talvez teria que haver uma gravação dessa conversa.
Às vezes até pela questão do telefone ali numa conversa vai tirando dúvida, vai crescendo até a situação, e é normal até a gente se perder em muitos casos como esse, não, doutor?
É, até a gravação servia até como uma prova de que a contratação foi feita nas claras, né? A pessoa não foi induzida a erro pelo intermediário de crédito, pelo intermediador de crédito, esse agente credenciado pelo banco para fazer essa contratação.
Antes de parar na justiça, então, existe uma alternativa, que é utilizar a plataforma consumidor.gov.br. No caso, é fazer uma reclamação nos moldes e dentro do direito do consumidor. É isso, doutor?
Isso. Eu vou fazer uma comparação grosseira. Esse site, na verdade, ele funciona como se fosse o Reclame Aqui. Só que eu acho que ele é melhor que o Reclame Aqui, porque dele participam várias instituições financeiras. Elas participam e estabelecem daí um canal de contato, de comunicação com o consumidor, que utiliza essa plataforma, compreende? O
Uhum.
Reclame Aqui não existe essa comunicação, pelo menos uma comunicação imediata. E nesse caso existe. As pessoas, essas empresas aderiram, várias instituições financeiras aderiram a essa plataforma digital e para justamente estabelecer um canal de contato e tentar resolver extrajudicialmente esse tipo de litígio, sem precisar que a pessoa, que o segurado ajuíze uma ação aqui na Justiça Federal. Porque a ação vai cair aqui. Há um entendimento consolidado na jurisprudência de que o INSS tem que participar dessas ações. E o INSS é uma autarquia federal, né? Sendo uma autarquia federal, então esse tipo de ação, que vai ser movida contra a instituição financeira e contra o INSS, ela tem que ser movida na Justiça Federal. Já é uma jurisprudência bem consolidada, pelo menos aqui na quarta região, que é a região que congrega os três estados aqui do sul do Brasil. Entende? Então existe agora essa possibilidade de. Agora não, já existe há algum tempo, mas ela está sendo agora noticiada, né? Então, essa possibilidade do próprio consumidor fazer essa reclamação e tentar resolver extrajudicialmente esse litígio. Isso no âmbito dos consignados, dos empréstimos consignados. Existe uma outra plataforma dentro também desse portal .gov.br. E dentro já de um portal mais específico, que é o portal do Meu INSS, em que a parte que tem daí já é uma outra questão. Eu estou divergindo um pouco, mas só para esclarecer, que é um outro ponto aqui da nossa pauta. Existe daí a questão envolvendo também os descontos de mensalidades de entidades associativas. E na minha vivência como juiz, eu tenho percebido muita fraude nisso, fraude mesmo, assinatura falsa. E nesse caso, a contratação, né, a filiação, melhor dizendo, a essas entidades associativas, ela não é digital, ela depende de uma assinatura, de um termo de autorização para você ter o desconto no teu benefício, que vai então para os cofres dessa associação. E invariavelmente, olha, com algumas exceções, nas ações que eu tenho aqui, eu mando fazer perícia grafotécnica e normalmente as assinaturas são falsas.
É mesmo.
São falsas, há uma falsidade documental aí. É gritante. Então, o que acontece? Hoje existe uma possibilidade do segurado que tem um desconto que ele autorizou ou não, não importa. Às vezes ele autorizou, ele sabe que autorizou e não quer mais, né? A gente vive num país em que é livre, existe a liberdade associativa. Então, a pessoa não quiser, se ela não quiser mais permanecer filiada a uma entidade associativa. Ou se ela não se filiou e supostamente é vítima de uma fraude, ela pode ir até a esse portal, a essa plataforma digital, dentro do portal do Meu INSS, e buscar a exclusão. Então, nesse caso, ele tem o cancelamento, né, desses descontos. No caso, não estou falando de empréstimo, tá, agora estou falando dos descontos das mensalidades quando o sujeito ele se filia, quando a pessoa se filia a uma associação. Ou não está filiado, mas alguém fraudou a assinatura dele. É claro que quando ele não se filiou, houve uma fraude, ele vai ter que ainda ajuizar uma ação para buscar a repetição, né, a devolução daqueles valores que foram indevidamente descontados. Mas, de qualquer maneira, ele tem essa facilidade, ele não precisa ir agora até a justiça para poder. Essa opção demorada de ir até a justiça buscar um advogado, às vezes, para poder buscar o bloqueio desses descontos, o cancelamento desses descontos. Ele tem agora essa possibilidade. E é fácil até. São quatro, cinco passos só que ele busca lá dentro. Ele não precisa ter um nível mais elevado de segurança dentro do portal, porque no caso dos empréstimos, voltando agora dos empréstimos, tem um probleminha aí que eu percebi esse final de semana estudando essa matéria um pouquinho mais, é que eles estão exigindo, eu não sei por que razão, a justiça não participou da elaboração dessa plataforma, eu também, então não sei qual é a razão pela qual eles estão exigindo agora um nível prata ou ouro de acesso ao portal .gov.br para fazer essa reclamação. E aí há uma certa dificuldade, não insuperável, claro, né?
Sim.
Mas
Mas
para
já é um
ter
pouco mais de dado, né? Um pouco mais de dedicação.
o nível prata ou ouro, você precisa ter, por exemplo, uma carteira nacional de habilitação nova, né, com a tua fotografia lá, para eles fazerem um reconhecimento biométrico, né? Você precisa ter uma carteira de identidade, por exemplo, nova com QR Code para fazer a leitura desse QR Code. Nem todo mundo tem, né? Eu não tenho, por exemplo, uma carteira nova,
É,
né? Eu tenho
tem.
nível ouro porque eu tenho certificado digital. Né,
Sim,
por
sim.
causa do meu trabalho, mas a minoria nesse país que tem certificados digitais
Aqui
de
na
acesso.
CBN estamos conversando com o juiz federal Augusto César Panzini Gonçalves. A gente está falando sobre esses questionamentos que acabam parando na Justiça Federal sobre os empréstimos consignados e como é possível, antes da judicialização, acessar, por exemplo, a plataforma consumidor.gov.br. Existem vários acordos com instituições financeiras por meio da plataforma. Aliás, aliás, é uma que a gente vira e mexe fala, viu, doutor, que é na questão do PROCON e orientações com bancos mesmo, problema, dívidas de cartão de crédito, então é uma plataforma... Exato. É uma plataforma que vira e mexe, a gente comenta por aqui. Por essa plataforma também pode haver o questionamento sobre os empréstimos consignados. A percepção, a impressão que a gente tem, doutor, é que muitos, como a contratação acaba sendo, às vezes, por telefone, muito rápida, cai um dinheiro na conta e depois se vê a parcela e o peso disso, os juros, é que aí é que o beneficiário, no caso o aposentado, toma um susto. E aí se parte é viável ou compreende essa impressão que a gente tem?
Sim, acontece. Em alguns casos, a gente percebe que a contratação ocorreu, né? A parte tinha ciência da contratação, mas talvez não tenha sido feita às claras. A parte talvez não tenha percebido qual era o valor da mensalidade, entende? Qual é o valor dos juros. Embora os juros do consignado não sejam tão altos, no caso de empréstimo pessoal, ele é limitado legalmente a 2%. Vamos arredondar, ele é 2,0%. E no caso do contrato de cartão de crédito, ele é limitado a 3%, ou seja, é muito mais baixo do que a taxa média de mercado para as contratações livres dos empréstimos não consignados. Tem essa segurança da consignação, então os bancos eles acabam cobrando menos mesmo, e agora essa limitação legal mesmo para esses juros. Mas de qualquer maneira, isso às vezes pode parecer, para alguém que recebe uma aposentadoria no valor mínimo, isso pode parecer um desconto, uma garfada alta depois que ela acaba, ela contrata, né? Então às vezes há um certo arrependimento ou até um esclarecimento posterior. A parte só fica sabendo dessas taxas depois. Em muitos casos, eu tenho percebido também, há uma alegação de que os intermediários, essas entidades credenciadas, esses correspondentes bancários, conforme eu já te falei no início da entrevista, eles não esclarecem para que servem. Eles acabam até induzindo em erro as pessoas, entendeu? Acabam induzindo em erro, justamente para ganhar comissão, porque essas pessoas ganham comissão. Claro que são pessoas, é uma minoria, eu não estou querendo aqui jogar na vala comum toda a classe de credenciados, é claro que é uma minoria, mas eu imagino que as instituições financeiras têm que arrumar uma saída para isso, talvez gravar essas ligações. Não que a gravação seja, ela até é proibida por instituição numerativa do INSS, é proibida a gravação como forma de contratação, né? Você precisa da biometria e da geolocalização. Mas, de qualquer maneira, a gravação servira como uma prova de que não houve nenhuma tentativa de induzir em erro esse segurado. É preciso melhorar um pouco a clareza, a transparência desse processo todo de contratação, na minha opinião, sabe?
Doutor, e para a gente fechar, então, a sua recomendação nesse momento? A gente falou aqui da plataforma, desse contexto que vem impactando a Justiça Federal. A sua recomendação, a gente brinca que sempre a prevenção é a palavra-chave. Então, se surgir uma proposta, ou se houver até a intenção mesmo de contratar, é necessário prestar bem atenção mesmo, anotar tudo, né?
Anotar tudo, saber que juros estão cobrando, para que serve. Printar a tela, já que não há gravação, mas eles conversam normalmente por WhatsApp. Então, printem as telas dessas imediatamente, porque normalmente essas conversas são no modo temporário, dali um tempo se perdem essas telas. Então printem as telas, e se forem realmente vítimas de fraude, tem que lavrar um boletim de ocorrência, porque isso pode configurar o crime de estelionato, fraude eletrônica, que é um estelionato qualificado, ele tem uma pena maior, e bem maior ainda, porque se trata de um idoso. Ela é uma pena que começa em 4 anos, vai até 8 anos na pena base. A pena de estelionato comum é de 1 a 5 anos. A pena, nesse caso, é de 4 a 8 anos, e ela é aumentada até de um terço se for contra idoso. Invariavelmente, essas consignações são contra idosos. Claro, a gente está tratando de consignação para aposentados, em aposentadorias, né? Então, é fazer um BO por estelionato. Eventualmente, pode ser furto eletrônico também, mas normalmente o crime aqui é mais qualificado, mais tipificado como furto eletrônico, como estelionato eletrônico, como fraude eletrônica, do 171, parágrafo 2º, B, me parece, do Código Penal. Mas tem que tomar muito cuidado, sabe, para entender mais ou menos como é que funciona a dinâmica dessa contratação e evitar dissabores posteriores.
Exato, tudo no final das contas é para evitar dor de cabeça. Doutor, muito obrigada pelo esclarecimento, pelas orientações. A gente vai depois disponibilizar no nosso portal também para todos.
Tá ótimo, agradeço. Fico disponível para qualquer dúvida posterior.
Muito obrigada. Juiz Federal Augusto César Panzini Gonçalves conversou conosco sobre como, então, poder questionar sobre a questão dos empréstimos consignados antes da judicialização, antes de chegar na Justiça Federal. O Paraná já tem pelo menos 500 processos em tramitação com esse tipo de questionamento. Então, a dica que a gente deixa aqui, a orientação, é procurar a plataforma consumidor.gov.br.